sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da sessão ordinária do dia 13 de agosto de 2012. Senhoras e senhores, boa noite. Neste momento, passo a palavra à senhora secretária para que faça a leitura da pauta do dia.
Ata da 21ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 6 dias do mês de agosto do ano de 2012, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes, presidente, Pedro Mariano Neto Fernandes, Pierre, primeiro vice-presidente, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, João Ricardo Lima da Costa, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, Adecarto Rodrigues da Silva AD, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Edivan Pereira de Miranda e José Lourenço Mouzinho Mota. A presidenta Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus aberta à presente sessão. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lidos ofício número 15.405, 74.09, 19.48, 25.22, 56.17, 10.87, 16.473, 88.60, 11.714, 56.48, 15.52, todos do Fundo Nacional de Saúde. Lidos comunicado. 11.085.15, 11.85.20, 11.85.22, 11.85.25, 11.85.16, 11.85.17, 11.85.18, 130.317, 132.519, barra 2012, todos do Ministério da Educação. Lido o ofício circular externo do Fundo de Desenvolvimento da Saúde, número 28/2012, do Ministério do Desenvolvimento Social. Lido o ofício número 160/2012, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que encaminha veto parcial ao projeto de lei número 012/2012, da Câmara Municipal de Guadalupe. Lido o veto parcial do projeto de lei número 012/2012 da Câmara Municipal de Guadalupe. A presidenta Ana Lúcia pede que não se traga paixão política para nossos trabalhos. Comunica que a Câmara funcionará normalmente com as sessões toda segunda-feira. Pede às pessoas que têm pedido de autorização legislativa que compareçam à Câmara Municipal. A presidente Ana Lúcia faculta a palavra aos vereadores. Com a palavra, a presidente Ana Lúcia comenta sobre a ação movida pelo senhor prefeito sobre ato aprovado por esta casa a respeito dos vencimentos do prefeito e da vice-prefeita. Lamenta que o prefeito esteja só agora exonerando pessoas por questões políticas. Cita que a Câmara entrou com a ação contra a prefeitura sobre a suplementação do orçamento da Câmara e que aguarda resposta do judiciário. Com a palavra, o vereador Adecarto comenta as declarações da presidente Ana Lúcia. Destaca sobre sua postura pública e política. Ressalta que o recesso acabou e que estaremos aqui à disposição da população. O vereador João Ricardo ressalta que se não tivesse esse negócio de grupo, Guadalupe ganharia muito mais, pois temos um prefeito e um deputado federal. Ressalta seu posicionamento por uma política construtiva, sem discriminação e que vá beneficiar todos. O vereador Adecarto lembra a falta d'água que tinha na Cruzeta e no Bela Vista e que Guadalupe tinha um prefeito ligado a um deputado e que não resolveram o problema. Pede a todos os detentores de cargos políticos que respeitemos o povo. Pede licença para sair, pois tem vários compromissos. Com a palavra, o vereador Edivan. Soma-se as palavras do vereador Adecarlito. cita a aproximação da eleição e pede que deixe que o povo julgue, pois não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, e sim para trabalhar para o desenvolvimento do nosso município. Parabenizo o prefeito Allen por ter feito o calçamento em frente ao Clube Mandacaru e na Rua do Bela Vista, no sentido posto de saúde, à casa do seu Ananias. Destaca que o prefeito foi a Teresina e conseguiu uma boa redução da energia elétrica nos platôs de Guadalupe. O vereador José Mota lembra a Escola Técnica da Cruzeta e que já foi feito o desmatamento que tem a ordem de serviço e será feita antes do final do ano. Lembra o trabalho do coqueiro que será bom para todo mundo. O vereador Edivan parabeniza Guadalupe, pois está crescendo e que no futuro será uma cidade diferenciada. A presidente Ana Lúcia destaca que em sua fala não colocou questões políticas, mas que continua vereadora até o dia 31 de dezembro e que continuará fazendo seu papel. Com a palavra, o vereador Amadeu Júnior ressalta que na próxima sessão entrará com propositura sobre o problema do trânsito na Cruzeta, colocando redutores de velocidades, quebra-molas, onde os veículos estão andando em alta velocidade nas ruas pavimentadas. Comenta as palavras da presidente Ana Lúcia. Destaca o tratamento de respeito e urbanidade no judiciário. Ressalta a nossa missão. Cita os seus objetivos para Guadalupe. Ressalta que não destratará quem quer que seja e que respeitará todo cidadão. Destaca que ninguém constrói nada ofendendo. Lembra os seus pedidos para a construção de escola técnica em Guadalupe. Ressalta que com a união, nossos objetivos serão alcançados, pois quando nos unimos é que fomos ouvidos e teremos não uma e sim duas escolas técnicas, uma estadual e outra federal. Com a palavra, a vereadora Suran Martins destaca sobre o que acontecia aqui na Câmara, que hoje o mundo está ouvindo. Comenta sobre os salários do prefeito e da vice-prefeita. Destaca o festejo, o novenário que está se encerrando na casa da amiga Maria Vitória e justifica sua ausência. Cita o início do festejo Nossa Senhora Aparecida na casa da nossa amiga Zélia e convida a todos. Pede ao prefeito e ao secretariado que não pare com as atividades durante a eleição. Cita festas que ficaram no esquecimento. Pergunta pela sessão solene do aniversário da cidade. Pergunta pela vaquejada. Reforça o pedido à secretária de Educação sobre as aulas excedentes que os professores estão dando. A presidenta Ana Lúcia destaca a licitação sobre as festividades. A vereadora Suran Martins comenta sobre as aulas excedentes. Pede que se veja com as nutricionistas a qualidade da merenda escolar. Destaca a cobrança da população. Cita um problema no hospital. Lembra o seu pedido com o atual prefeito sobre o plano de saúde para os servidores. Cita as palavras do vereador Amadeu Júnior. Ressalta que vem às escolas técnicas, federal e estadual. Espera que se implante uma universidade aqui. Pede que a população analise o trabalho de cada um. Destaca o trabalho do vereador. Com a palavra, o vereador Jesse James destaca o seu trabalho como vereador. Cita o pagamento da prefeitura à advogada Teresina. Destaca que pelo menos uma vez por semana vai ao interior da cidade. Cita contrato de recuperação das estradas vicinais do município. Pergunta por que só agora o prefeito se interessa pelo povo do interior. Destaca que o prefeito só fala em dificuldades, mas quer continuar prefeito de Guadalupe. Lembra que quando falamos de débitos de gestores passados, falamos de amigos da gente. Espera que a universidade seja instalada em Guadalupe, pois torce por nossos jovens. Ressalta que Marcos Parente recebeu a universidade aberta, porque o prefeito foi atrás de seu deputado federal, deputado estadual e de seu governador. Pede para que se analise a estrutura de Marcos Parente. A presidente Ana Lúcia, em suas considerações finais, parabeniza o prefeito pelo início da capina para a construção de uma escola técnica em Guadalupe. Pede aos vereadores a documentação da construção da escola técnica, pois não há licitação nem do governo municipal nem do governo estadual para a construção. Comenta suas palavras no início da sessão e destaca o seu trabalho como vereadora. Lembra o serviço da capina do terreno para a construção da creche, que foi pago e até o momento nem sequer foi desapropriado o terreno. Ressalta novamente que continuará com seu papel de vereadora. Destaca o recado que recebeu do senhor prefeito. Ressalta que os vereadores de oposição usa a tribuna com coragem, mas não é para coisas pessoais. Lembra suas palavras na última sessão sobre a Semana da Saúde do Homem. Lamenta que não haverá a Semana da Saúde do Homem. Destaca que no município de Guadalupe tem todos os profissionais necessários. Pede à comissão que prepare o parecer do projeto de lei número 14/2012. Pede ao presidente da Comissão de Finanças que prepare o estudo para os subsídios dos agentes políticos. Sem mais nada a tratar, a presidente Ana Lúcia declarou sobre a proteção de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Surama Santana de Souza Martins, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Alguma ressalva, senhores vereadores? Não, a ata aprovada. Pode dar continuidade, senhora secretária.
Ofício Circular Externo, número 42/2012, Brasília, 5 de julho de 2012. Em cumprimento ao determinado pela Lei 9.452, de 20 de março de 1997, comunicamos a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social, destinado aos custeios das ações e serviços socioassistenciais de caráter continuado. Baiano, gostaria que tu somar, é melhor do que eu falar valor por valor. Tá? Alimentação escolar do ensino médio, no dia 31/7/2012, R$ 558. Alimentação escolar da educação infantil, R$ 5.784. Alimentação escolar da creche, R$ 1.740. Alimentação escolar do EJA, R$ 858. Alimentação escolar da pré-escola, R$ 2.640. Alimentação escolar do ensino fundamental, R$ 7.998. O PENAT, R$ 1.948,31. O PENAT, outra parcela, de R$ 177,12. Outra parcela do PENAT, R$ 132,84. Todas essas parcelas são com a data da emissão do dia 31/7/2012. Demonstrativo de pagamento de caráter continuado das ações de custeios nos valores: data 15/6/2012, R$ 1.158,06. Outra parcela na mesma data, de R$ 1.158,06. Uma parcela no dia 5/5/2012, 18/6, R$ 4.500. Outra na data do dia 26/6, R$ 1.506,60. Outra no dia 18/6, R$ 4.500. Outra no dia 26/6, de R$ 2.000. As informações acima relacionadas podem ser consultadas acessando o endereço eletrônico aplicaçõesmds.gov.br, suas nob login .jsp. Considerando o princípio da economicidade de recursos e visando agilidade na comunicação entre os órgãos da administração pública, solicitamos que nos seja enviado o e-mail corporativo desta Câmara Municipal. Este dado permitirá o envio em menor tempo dos dados de pagamentos efetuados aos municípios. Lembramos ainda que o e-mail corporativo deverá estar vinculado à instituição e não à pessoa física. Atenciosamente, Antônio José Gonçalves Henrique, diretor executivo do Fundo Nacional de Assistência Social. Ofício número 0022/2012. Senhor deputado, ao tempo em que cumprimento Vossa Excelência, tenho a imensa satisfação de comunicar que o Excelentíssimo Senhor Governador determinou a imediata elaboração de projeto para a construção de sedes próprias para escolas estaduais, totalizando 28 novos prédios, sendo 20 escolas de ensino fundamental e médio e 8 escolas de ensino técnico profissionalizantes, distribuídas em 28 municípios do Estado, conforme descrição em anexo. As novas escolas serão estruturadas e equipadas de forma a apresentarem condições adequadas para serem incluídas no programa Mais Educação, programa que amplia o tempo e o espaço educacional dos alunos da rede pública, oferecendo jornada integral com atividades diversificadas, o qual atende a metas do Plano Nacional da Educação, a fim de cumprimento da proposta de educação em tempo integral. Informamos ainda que as obras iniciarão assim que se encerre o processo licitatório já em andamento. Ciente de sua luta em prol do desenvolvimento dos municípios de todo nosso Estado, agradeço o apoio permanente de Vossa Excelência às causas da educação pública piauiense. Atenciosamente, Átila Freitas Lira, secretária de Educação e Cultura. Ao Excelentíssimo Senhor Júlio César de Carvalho Lima, deputado federal. Os municípios e estruturas físicas das escolas que serão beneficiadas com construção de novos prédios. Os municípios Alvorada do Gurgueia, Bonfim do Piauí, Cajueiro da Praia, José Dias, Coivaras, Bom Inocêncio, Elesbom Veloso, Jacobina do Piauí, Olho d'Água, Pau d'Arco, Santa Luz, Santo Antônio dos Milagres, São Gonçalo do Gurgueia, São João da Serra, São João da Vajota, Sebastião Leal, Sussuapara, Várzea Branca, Uau Ferraz. Estruturas físicas, escola da educação básica, refeitório, biblioteca, laboratório de ciência, laboratório de informática, vestiário, secretaria, sala de professores, sala de aula, diretoria, almoxarifado, arquivo, área de serviço e ginásio de esportes. Escolas agrotécnicas do município: Barras, Baixa Grande do Ribeiro, Fronteiras, Guadalupe, Lagoa do Piauí, Santa Cruz do Piauí. Estrutura física dessas escolas agrotécnicas: serão construídos laboratórios de matemática, de física, biologia, química, informática, enfermagem, manutenção de computador, manutenção de áudio, diretoria, secretaria, 12 salas de aula, almoxarifado, refeitório, cantina, cozinha, área de serviço, área para grêmio, coordenação, caixa d'água, quadra de esporte coberta, vestiários masculinos e femininos, circulação de banheiro para professores, depósitos, anfiteatro, auditório com 201 lugares com palco, sala de projeção, banheiros, incluindo PNL, urbanização geral, estacionamento, bibliotecas e rampas. A escola técnica, o município Esperantina e Teresina. A estrutura física da escola técnica de Esperantina e Teresina. Serão construídos alojamentos de professores masculino e feminino com banheiros, alojamentos de aluno masculino e feminino com 4 unidades e banheiros, 4 salas de leitura, circulações, banheiros masculinos e femininos para aluno, laboratórios, agropecuário, agroindústria, 5 salas de aula, secretaria, arquivos, depósito, sala de professores, banheiros para professores, biblioteca, diretoria, pátio coberto, refeitório, cozinha, área de serviço, despensa, banheiros da área de serviço, aviário, pocilga, quadra coberta e urbanização geral. Aqui estão discriminados por município e o tipo de escola que vão ser construídos.
Neste momento, comunico a ausência dos senhores vereadores José Mota, senhor vereador Adecarto, senhor vereador Edivan Miranda e senhor vereador Amadeu Júnior. Infelizmente, o acordo que fizemos semana passada, segunda-feira passada, de apreciarmos e votarmos o projeto de lei 014 e o veto ao projeto de lei 012/2012, não será possível a apreciação e a votação nessa sessão, pela ausência dos quatro vereadores. Encontra-se presente nessa sessão o senhor vereador Jesse James, senhora vereadora Surama, senhor vereador João Ricardo e senhor vereador Pierre. Neste momento, eu solicito aos senhores vereadores presentes que queiram usar da palavra. Se algum vereador gostaria de usar da palavra. Senhoras e senhores, após a leitura do ofício 022/2012, feita a leitura neste momento pela senhora secretária Surama, este ofício foi direcionado ao senhor, excelentíssimo senhor deputado federal, Júlio César de Carvalho Lima. E ele, de imediato, nos repassou essa informação através de um e-mail da Câmara. Então, foi lido pela senhora secretária o ofício. É datado do dia 3 de agosto de 2012. Agradecemos ao senhor deputado Júlio César que nos trouxe essa informação, porque, como havia comentado semana passada, segunda-feira, nós não tínhamos as informações precisas. Então, agora, nós temos essas informações que o excelentíssimo senhor governador fez. Determinou ao senhor secretário de Educação, senhor Atla Lira, que fossem encaminhados projetos para a construção de várias escolas, 28 escolas no estado do Piauí, sendo 20 escolas de nível médio de educação básica, 6 escolas agrotécnicas, que vai ser, o nosso município foi contemplado, município de Barra, o município de Baixa Grande do Ribeira, município de Fronteira, município de Guadalupe, o município de Lagoa do Piauí e o município de Santa Cruz do Piauí. Foram contemplados, através do governo do estado, com as escolas agrotécnicas. Então, nós hoje temos essas informações, como também a informação que o processo licitatório ainda está sendo concluído. Ainda está em andamento. Mas ficamos felizes e agradecemos, em particular, o excelentíssimo senhor governador Wilson Martins, por ter beneficiado o município de Guadalupe com a construção dessas escolas técnicas. Senhoras e senhores, neste momento, não havendo nenhum vereador... Algum vereador gostaria de usar da palavra nesta noite? Com a palavra, a senhora vereadora Surama.
Excelentíssima senhora presidente, vice-presidente, colega João Ricardo, Jesse James, amigos ouvintes na zona rural e urbana do nosso município, meu cordial boa noite. Venho a esta tribuna pedir que a atual administração se comprometa e que realmente zele pela nossa população, pedindo aqui, mais uma vez, atenção ao secretário de saúde em relação à falta de medicamentos nos postos de saúde do nosso município. Gostaria de pedir, mais uma vez, em nome desta população carente, que necessita e que precisa deste apoio, que esse secretário, juntamente com essa atual administração, tenha e que honre o seu compromisso em atender os postos de saúde com os medicamentos básicos. É inadmissível, presidente, porque nesse período nós visitamos o bairro da nossa cidade, a população nos procurando, pedindo e fazendo um apelo para que nós possamos aqui cobrar e fazer algo e pedindo um esclarecimento. Que justificativa dá o secretário de saúde à população de Guadalupe por esta falta de medicamento? Porque medicamento dos hipertensos, medicamento das pessoas que têm problemas cardíacos, medicamento que custa muitas vezes R$ 4,95, não tem nos postos de saúde. Então, eu gostaria realmente que o secretário de saúde desse uma explicação, fosse a uma emissora de rádio e justificasse à população o que significa esse zelo, essa falta de medicamento a essa população. E aqui, muitas vezes, eu quero aqui relatar porque as pessoas acham que o vereador não está fazendo a sua parte. Vereador, é importante que a população saiba que não recebe e não pega nenhum recurso da prefeitura, não. O papel nosso, dos vereadores, é vir a esta tribuna reivindicar projetos, indicação, melhoria e tentar solucionar o problema que está existindo dentro do nosso município. E aqui estou fazendo o meu papel, estou fazendo a minha parte. Cabe a quem solucionar e resolver esse problema? O secretário de saúde, mas ele também, presidente, só resolverá esse problema se o prefeito der condições a ele. Porque se não der, a população vai sofrer, vai continuar sofrendo como já vem sofrendo há quase 4 anos. E é importante, porque esse problema está existindo nos postos de saúde, esse problema está existindo dentro do hospital, porque falta o soro, falta o scalp, falta a seringa. E aí, quem está lá? As pessoas que são diabéticas, os postos de saúde não estão tendo condição de fazer o curativo. É preciso as pessoas do nosso município comprar a gaze, comprar o espraladapro, comprar uma pomada. E aí? Cadê a atenção básica? Que saúde é essa? Como é que alguém abre a boca para dizer que Guadalupe tem uma saúde de qualidade? Será que essa saúde que aí está, amigos ouvintes, é a saúde que você deseja? É a saúde que você quer para suas famílias, para o seu vizinho, para o seu compadre, para os seus filhos? Analise bem. Pare para refletir, para analisar se é realmente essa saúde que você quer. Então, não podemos nos calar. Gostaria também que o secretário de infraestrutura viabilizasse as questões dos buracos nos diversos bairros da nossa cidade. Então, deixo aqui registrado a questão desse problema, que é um grave problema existente dentro do nosso município. Também gostaria que o prefeito municipal desse explicação aos secretários, aos agentes de saúde. Cadê o plano de carro, carreiras e salário, meus amigos? Vocês que estão me ouvindo neste momento, como já tinha sido discutido aqui por vereadores aliados da atual administração, que esse plano de cargos, carreiras e salário estava em mãos da assessoria jurídica da prefeitura. E estamos aqui aguardando até hoje esse plano de carreiras e salário para discutirmos e valorizarmos os nossos agentes de saúde, para que eles realmente tenham melhores condições para trabalhar e atender a nossa população. Por que esse plano não chegou a esta casa? Será que o culpado somos nós, os vereadores? É não, amigos ouvintes. Entendam, entendam muito bem o dever do vereador e o dever da gestão atual. Nós, vereadores, temos o poder de reformularmos, discutirmos. Mas como é que nós vamos discutirmos algo se o próprio executivo não enviou este poder? Então, prometeu, está aqui, né, presidente? Temos aqui um ofício onde ele diz que está se comprometendo a enviar o plano de cargos até o final do ano de 2011. Estou aqui com um documento enviado a esta casa no dia 6 de outubro de 2011. É evidente, só que nós estamos chegando no final do ano de 2012 e este documento ainda não compareceu a esta casa. Então, é uma falta de consideração, é uma falta de compromisso, é uma falta de respeito muito grande por parte dessa atual administração. E os agentes de saúde que estão me ouvindo neste momento e toda a população da cidade de Guadalupe, é importante saber de quem eu estou relatando, quem prometeu enviar este plano de cargos, carreiras e salário a esta casa. O documento está aqui nas minhas mãos. E cadê também a questão do plano de saúde ao servidor do nosso município? Eu fui uma das autoras deste plano de saúde, deste projeto. Na época, juntamente assinou comigo o atual prefeito, que na época era vereador. Cadê o compromisso? Ele, na época de vereador, se comprometeu, demonstrou uma preocupação, demonstrou interesse pelos servidores do nosso município. Cadê? No momento que está aí para solucionar, para resolver, para atender, para dar melhores condições de vida à população de Guadalupe, há muitas pessoas que acreditaram, que confiaram. Qual é a postura dessa atual administração? Qual é a postura, meus amigos, desse prefeito que aí se encontra hoje, quase concluindo 4 anos de mandatos? Será que ele realmente cumpriu com seu papel? Será que realmente ele está zelando pelo nosso povo mediante os recursos que ele recebe? Então, eu quero aqui dizer, é importante que a população de Guadalupe saiba o valor, a receita do nosso município, o valor que entra mensalmente na Prefeitura Municipal de Guadalupe. É preciso que a população de Guadalupe saiba quais as obrigações de um gestor. É importante que a população de Guadalupe saiba qual é a obrigação dos seus representantes, que são os vereadores. Principalmente, meus amigos, é inadmissível se acreditar e se querer aceitar que Guadalupe mensalmente recebe quase 2 milhões de reais, tem mês que recebe mais, mas tem uma variável, e que a folha de pagamento, tirando todos os encargos sociais, praticamente, presidente, eu acho que não chega a 1 milhão de reais. E o restante deste dinheiro, aonde está sendo aplicado, meus amigos? É importante que a população precisa saber. Porque esse dinheiro vem para quê? Para pagar em dias todos os funcionários da prefeitura, para se manter a cidade limpa, para manter medicamentos nos postos de saúde. O dinheiro que entra dá para se cumprir todas essas obrigações. A nossa cidade era para ser mais limpa do que está sendo. Aí está se tentando fazer uma coleta de lixo juntamente com a conscientização da população agora. Mas desde 3 anos atrás que Guadalupe vem recebendo em média esses valores. E aí? Pagamento em dias, meus amigos, é obrigação de todos os gestores. Eu gostaria de saber se tem algum amigo que está me ouvindo nesse momento, que tenha ouvido falar que tem algumas cidades aqui vizinhas que tem pagamento atrasado. Porque no momento em que se atrasa o pagamento de funcionalismo público, o Tribunal de Contas do Estado manda bloquear as contas dessa prefeitura. Então, é importante que a população saiba. Guadalupe, pelo valor que se recebe, não se admite se pagar funcionalismo atrasado. Ele está fazendo a sua obrigação. Eu quero é que ele dê explicação onde ele está aplicando o restante dos recursos que ele está recebendo. Por quê? Qual é a obra que está em andamento dentro do nosso município? Tem aqui um calçamento no Bela Vista e um calçamento em frente ao Mandacaru, que eu não andei lá essa semana, foi concluído? Sim. Mas qual é a outra frente de serviço? Por quê? As praças da maioria dos bairros da nossa cidade estão abandonadas. O SAMU era uma das praças que estavam mais zelada. Hoje está lá. As palmeiras morreram. Aquela plantinha verdinha, que eu não me recordo o nome, está lá, seca, abandonada, acabada. Aquele trevo que vai em acesso a Belém e a Vila Boa Esperança está abandonada. A Vila de Boa, a Vila Parnaíba, aquela praça também, não tem, totalmente abandonada. Gente, o que é que essa atual administração está fazendo com esse dinheiro? Se questione, amigo ouvinte. É preciso que cada população guadalupense, que cada cidadão guadalupense se questione. O que entra, o que está sendo pago por obrigação e o que ele tem que fazer para resolver, para solucionar e para desenvolver a nossa cidade. O que essa atual administração está ofertando à nossa juventude? É um questionamento que eu faço. O que essa atual administração ofertou à juventude de Guadalupe em quase 4 anos da sua administração? Por quê? O estádio Júlio César está aí abandonado, praticamente abandonado. Por quê? Nesse período, eu acredito que foram poucos campeonatos. Não sei nem se houve mesmo campeonato lá. Não houve reforma. As festas juninas, que era uma atração dentro do nosso município, os folguedos. Esse ano, vergonhosamente, a nossa cidade não teve como apresentar. O secretário convidou algumas cidades vizinhas e a cidade que estava promovendo o evento nem fez abertura e nem o fechamento. Isso é vergonhoso. Esse é o compromisso que essa atual administração tem com a cultura do nosso município? Cadê as nossas vaquejadas? Cadê os nossos motocross, uma festa que o povo de Guadalupe gosta? Cadê a festa do Dia do Trabalhador? A festa do Dia das Mães? Por que não proporcionar, ofertar às mães da nossa cidade brindes, uma festa com muito brinde, geladeira, fogão, televisão? O que eu vejo acontecer na minha cidade, São João dos Patos, em praça pública, onde é ofertado não sei quantos celulares, sofá, televisão, e aqui não acontece. E o recurso, eu sei que entra, como a população também sabe. Quem quiser comprovar, é só abrir no site aí do Banco do Brasil, que todo mundo vai ter acesso. O valor que essa atual administração recebe, o que ele paga por sua obrigação, e o restante está aplicando em quê? Engraçado que ele anda, ele comenta, ele fala que não trabalha porque o povo não deixa. Quem é que está impedindo essa atual administração trabalhar? Quem é que está impedindo? Não, porque eu estou só resolvendo questão de processo. Quantos processos do estado do Piauí, quantos e quantos prefeitos não estão aí nesse processo? Tem várias cidades do estado do Piauí que tem prefeitos que estão nesse processo, mas que também nunca deixaram de receber um mês, né? Então, todo mês o pagamento vem. Agora, se durante esses 3 anos, o processo que está tramitando aí, tramitou aqui em Guadalupe, em Teresina, agora está tramitando em Brasília, Se o dinheiro estivesse acumulado no Banco do Brasil e tivesse impedido essa atual administração trabalhar, eu ficaria conformada. Mas nunca, nem um mês, nunca deixou de receber o valor. Ele não trabalha porque não quer, porque não tem compromisso, porque ele quer confundir humildade com miserabilidade. Ele deveria, quando ele usa de compaixão, que foi criado com muita dificuldade, que foi criado vendendo din-din, mas cadê? Hoje tem a oportunidade de ajudar as pessoas humildes, e o que é que ele diz? Não, eu só como porque fulano é que me dá. A camisa que eu uso é doada, o calçado que eu calço é doado, o perfume que eu uso é doado. Então, eu não entendo. Se esse cargo que ele hoje é o nosso representante, se está fazendo com que ele fique mais pobre, então eu já teria entregado esse cargo. Porque a briga é tão grande, para todos querem disputar um cargo de prefeito de Guadalupe. E a atual administração está passando aí por chorando que nem menino, passando por miserável, por coitadinho. E por que que ele quer? Então ele já teria entregado esse cargo, porque as dificuldades para ele são grandes. Então vai um amigo pedir uma ajuda de um exame, ele diz que não pode. Um carro ele diz que não pode porque não tem pneu. Uma consulta ele diz que não pode. Ajudar a pagar uma água, energia, ele diz que não pode. E o que é que ele está fazendo? Então fica difícil, porque nós temos que nos orgulhar do prefeito de Guadalupe, porque é uma das cidades que tem um recurso muito grande e que dá para se... O que Guadalupe recebe, dá para se pagar em dias, manter a cidade limpa, e o que sobra ainda dá para manter as obras que ele recebeu, que estão aí abandonadas, conservar o nosso balneário, as nossas praças, o museu, o farol, era para estar todas conservadas, mas estão abandonadas. Quem quiser comprovar, é só visitar. Vá ao Balneário Belém Brasília, vá ao museu, vá ao farol e veja o abandono das nossas praças. E o restante desse dinheiro, aonde esse prefeito está aplicando? Essa explicação. Então, quero aqui finalizar, presidente, deixando aqui registrado que ele tem que dar satisfação a essa população do que ele está fazendo com o restante dos recursos que ele está recebendo. E o que ele está fazendo é mais do que a sua obrigação de pagar em dias quem trabalha, porque sou servidora deste município, sou professora, estou dando o meu expediente e não admitiria nem a mim e nem as demais professoras do meu município e os demais funcionários. Se trabalhar e chegar ao final do mês, sabendo que o governo federal manda esse recurso e ele dizer que não iria pagar. Por quê? Então, cumpra com o seu papel, atual gestor. E a população, eu quero que pare para analisar e durma com esse meu questionamento. Guadalupe recebe mais de, em média, 2 milhões mensais. Esse dinheiro que entra, meus amigos, dá para si pagar em dia, manter a cidade limpa. E o que eu quero, como eu gostaria que vocês também queiram, como eu penso que vocês também queiram, que ele dê a satisfação do que ele está fazendo com o restante desse dinheiro que ele está recebendo. Porque não tem nenhum vereador, não tem nenhum secretário, nenhum deputado que esteja tirando da Prefeitura de Guadalupe nenhum real. Quem está administrando é ele, e é o único que tem a obrigação de dar satisfação de onde ele está aplicando o restante dos recursos que o nosso município arrecada. Boa noite, até a próxima oportunidade.
Mais algum vereador presente? Com a palavra o senhor vereador Jesse James.
Oi. Em nome da mesa presidente, vereadores aqui presentes, público presente e público ouvinte, em todas as localidades, aqui na cidade e o povo do interior. Meu boa noite. Vendo os vereadores, vereadoras que me antecederam, que me chamou a atenção em alguns pontos em relação aos desastres de nossa cidade. E se falando da saúde, como a vereadora Surama me antecedeu e falou, me chamou a atenção. Eu tenho certeza, amigos, que o povo não quer, o povo não vai querer que continue no que está acontecendo, que não continue com essa lástima que está nas portas de nosso povo. Que o povo não queira que continue o hospital naquela sujeira, naquele lixo imundo que tem dentro daquele hospital. Aqueles urubus ali no fundo, carregando um lixo. Aquelas carros velhos, abandonados, acumulando águas. Aquelas baratas andando dentro dos quartos. A falta de medicamentos, dito já pela vereadora que me antecedeu. A falta de soro, como eu sei, que quando eu falo que falta soro, pessoas apaixonadas não acreditam. Mas se não acreditarem, aqui mesmo, na Câmara, tem um ouvinte que tem receita de soro em sua casa. Isto é um absurdo. Onde o cidadão vai procurar o hospital, chega lá, o médico vai passar uma receita de um soro, porque não tem no hospital. Isto temos guardado, estas receitas de soro. Um povo que não vai querer mais que o estádio continue daquela forma, o estádio do Carrapicho, onde ninguém, nem o jovem e amigo, tem o prazer de desfrutar como poderia desfrutar daquele estádio. De uma festa junina que acontecia antigamente, hoje não acontece mais. Das estradas esburacadas, principalmente também, não vou longe, aqui no centro da cidade, onde a gente encontra ali um trevo que passou mais de ano com buracos e os carros e motos desviando, na frente, na vista da prefeitura, na vista do secretário de infraestrutura. E eles não tiveram um pingo de competência e zelo para fazer simplesmente o mínimo que era sua obrigação. Eu não fiz. Poderia até ter feito, verdade? A gente poderia se juntar, ter comprado um saco de cimento e ter tampado aqueles buracos que causou muitos danos a transportes ali próximo ao posto. Há um povo que está sofrendo. As nossas mães que foram esquecidas este ano, Dia das Mães. Ao Dia do Trabalhador, que foi passado e não foi lembrado pelo prefeito. Aqueles canteiros que o prefeito fez ali próximo ao SAMU, próximo à entrada do balneário, foram plantados gramas, flores, colocados corujinhas, colocado araras, vigias, mas tudo foi embora. A grama secou, a flor murchou, o vigia sumiu e os pássaros voaram, porque simplesmente ele não teve, nunca teve compromisso nem no que fez. Eu não digo nem pelos ex-gestores, pelo que eles fizeram, nem pelo que ele fez, ele não teve zelo. Está tendo agora. Nem criatividade, amigo, eles não têm. Que hoje, o que se fala na rua, em suas fofocas, é em duas obras. É o matadouro e a praça. É muito envergonhado. Ah, eu me envergonho. Eu tenho vergonha que um povo possa ouvir, possa aplaudir um prefeito dizendo que fez duas obras, o matadouro e a praça. uma praça que nunca foi feito um baldrame. Mas lá foi gasto, vereadora, mais de R$500.000. Mais de R$500.000. Uma reforma feita nesta praça. E o matadouro, mal feito, inacabado. Vereador, e não foi com recurso próprio.
Só para lembrar que o matadouro existe recursos estaduais, né? É com recursos estadual.
Tudo bem, vereador. Então, é muita falta de criatividade quem faz o uso dessas benfeitorias que o prefeito fez. Quando se fala em calçamento, também fico surpreso de tanto calçamento que dizem, estão espalhando aí, em panfletos, que o prefeito fez. Porque campanha passada, iniciaram tanto calçamento, mas o gato comeu. Ficaram só as areias. E por fim, o povo teve que tirar e levar para suas casas para que não pudesse, para que os transportes pudessem transitar naquelas ruas. E ficaram algumas localidades às pontas de mil fios. E este ano foi iniciado um calçamento que eu pedi por esses 3 anos e meio que esse calçamento pudesse ser feito. Mas o povo teve a felicidade que o prefeito pudesse fazer agora, na época da campanha de calçamento. Mesmo pelo fato que este calçamento, o motivo dele ter sido feito, só pode ter sido fato, amigos, do seu irmão, que é o secretário de infraestrutura, ter feito uma casa nesta rua. Logo assim, o povo foi beneficiado através desta casa por este calçamento. Enfim, é bom, mesmo para o prefeito, para seu irmão, mas também para aqueles que foram beneficiados em troca disso. Em obras, se fala de saúde, de maravilha na saúde. Eu duvido que hoje diga que a prefeitura ou o hospital tenha condições de aplicar um formol em alguém, algum ente falecido. Antes, aplicava. Até o ano passado ainda aplicaram. Até este ano, se não me engano, começo do ano. Mas hoje, sabe qual o motivo que o hospital não aplica mais formol? Aqui no município de Guadalupe, tem que deslocar um veículo ou da pessoa, do parente, daquele que faleceu, ou a recurso do município para Floriano, por conta de uma falta de compromisso, de uma desorganização. Simplesmente, amigos ouvintes, por fato de não ter um quarto com uma luz para que aquelas pessoas pudessem vir aplicar. Porque a última vez que eu vi aplicando formol, rapaz, é uma coisa triste. É uma bagaceira. Onde começaram a tirar o sangue de uma paciente, de uma pessoa falecida, e não tinha para onde tirar aquele sangue. Começaram a pegar os lençóis do hospital e começaram a estancar. Pegava lençol, vinha lençol e começava a encher de sangue. Joga lençol para um lado, pegava outro. Porque não tinha para onde escorrer aquele sangue. E de dia, porque se morresse de noite não daria. Porque o quarto não tem lâmpadas, não tem energia. Isso é o quê? Isso é a saúde que eles estão dizendo que está maravilha? Estão para eles, que estão com o bolso cheio. Estão para eles que não precisam. Agora, para o povo carente, vocês aí, nos bairros, que estão sendo massacrados, que estão sendo perseguidos, vocês têm certeza, vocês são sabedores, e tão cientes do que é que eu estou querendo dizer. Agora, para eles, não. Para eles, está uma maravilha a saúde. Porque para eles, não dependem do Hospital de Guadalupe. Dependem do Hospital de Floriano, do Hospital de Teresina, do plano de saúde, de um padrinho.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Falando da saúde, me veio à mente um caso que aconteceu recentemente aqui no hospital de Guadalupe, que é um caso assim inadmissível nos dias de hoje, eu presenciar a tristeza, a angústia de uma mãe que perdeu o seu filho de 9 meses por negligência por parte dos médicos que estavam. Esta mãe chegou no hospital na sexta-feira, sentindo dores, e lá o médico olhou, examinou e disse, não está na hora do menino nascer ainda não. Aí deixou lá no quarto. E soro na mãe, soro nessa mãe. Aí passou o dia, aí manda a mãe voltar para casa. Aí a mãe dorme em casa, no dia seguinte volta para o hospital, dizendo que estava com dores. Aí o outro médico atendeu essa mãe, e ela aí bota lá no quarto. Não, a criança não está na hora de nascer. E o dia todo só tomando soro, tomando soro, tomando soro. Quando é isso? Sexta, sábado. Quando é no domingo, às 8 horas da manhã, a mãe já passando mal, tiraram o menino, só uma água verde. Morreu a criança, por quê? Por passar da hora. Então é um caso inadmissível. Aí eu me questionei, eu fui lá, visitei, vi a angústia da mãe, e a gente se questiona. Não se fala que em Guadalupe tem 10, 12 médicos. Sim, ninguém quer quantidade, não. Nós queremos qualidade. Por quê? Um caso desse, se a mãe fosse mesmo assim, uma pessoa com condição, botaria na justiça, como ela estava revoltada no dia. Então é um caso que eu presenciei e vi, e fiquei indignada e espero que casos como esse não voltem a se repetir dentro desse hospital, porque nós temos profissionais de qualidade. Mas ainda existe a acomodação, aquela questão por ser uma mãe carente, está lá jogada, abandonada. Talvez se fosse uma pessoa rica, não teria passado por isso, teria enviado para Floriano, mas é pobre, e mas é gente, nós temos que valorizar, é gente, sofre, da mesma forma de um rico. Essa mãe perdeu um filho saudável, mais de 4 quilos a criança tinha. Então, é minha comadre, então fiquei muito triste e decepcionada. E aqui estou registrando este caso que, infelizmente, aconteceu em Guadalupe. E eu aposto e duvido se eles comentem, se eles falam, tentam abafar. Mas aqui é um caso verdadeiro e que a gente espera que não se repita. Que a diretora do hospital tome como exemplo, porque isso uma hora vai dar na cabeça de alguém. Eu tenho certeza. Obrigado, vereador, pelo aparte. Mas gostaria de registrar esse desastre que aconteceu aqui em Guadalupe, infelizmente.
Pois não, vereador. Então, a realidade é essa. Então, esta saúde que eles estão querendo que continue. Esta saúde que eles estão querendo. Mas não, deve, não vai depender do querer deles, não. Vai depender do povo. É o povo que aclama. Então, continuando, eu quero e desafio que me mostrem se tem algum incentivo voltado aos jovens em relação ao esporte, à cultura, ao emprego. Minha gente, estão aí as praças abandonadas, os campos abandonados, as quadras de esportes abandonadas. Vamos abrir os olhos, minha gente. Nossa cidade é uma cidade rica, uma cidade bonita, uma cidade que quer zelo, que quer que possa ter uma pessoa que tenha compromisso com o povo, que tenha um compromisso com nossa cidade, à altura do que nosso povo, do que nossa gente merece. Onde tenho em mãos uma licitação de 30 mil reais para material esportivo. Agora, onde é que se vê? Onde eu ando é os jovens pedindo bolas, pedindo apitos, pedindo equipes e pedindo redes. Mas estou aqui, amigos e irmãos, uma licitação de 30 mil reais para comprar bolas, materiais esportivos, enfim, todos os materiais. Aí eu pergunto, onde é que tem? Onde é que se vê distribuição de bolas? Não tem nem quadra funcionando. Não tem campo funcionando. Onde é que estão essas bolas? Onde é que estão esse material esportivo? Para finalizar, quero dizer ao povo, nossos amigos, não vão se iludir. Eles estão prometendo empregos todo dia ao nosso povo. Abra os olhos, minha gente. Depois que passar a eleição, todo mundo na rua. Depois que passar a eleição, está todo mundo na rua. Está aí um comércio de emprego, prometendo o povo em troca de voto. Abra os olhos. Não troque. Não troque, não vão trocar. Então, aqui quero dar meus pesares à nossa amiga falecida, Dona Maria Pereira, uma mãe de grande coração, que criou mais de 40 filhos, entre filhos, netos, binetos e noras. Meus sentimentos a todos os seus familiares. Boa noite.
Com a palavra o senhor vereador João Ricardo.
Senhora presidente, senhor vice-presidente, senhora secretária, senhor vereador Jesse James, auditorianos, guadalupenses ouvintes, meu boa noite. Ouvindo nossas manifestações dos colegas, eu não poderia deixar de somar algumas palavras. Entre elas, algumas promessas que foram feitas em anos atrás e que até hoje causa indignações em alguns bairros. Pois bem, andando, conversando com a população diariamente, nós podemos observar, ouvir a aclamação da população quando se fala em oportunidades aqui dentro de Guadalupe. Emprego. Visto que a maioria dos homens saem da nossa cidade à procura de oportunidade. Esses 4 anos, se não fosse o projeto dos pratores de Guadalupe, algumas empresas de terceirização, que quando estavam em funcionamento, acomodaram muitas pessoas, em que a prefeitura se deixou até numa situação confortável, porque não precisou empregar tanto como foi empregado nos pratores de Guadalupe. E algumas firmas que ainda estão e que chegaram aqui em Guadalupe e vêm comportando, absorvendo essa mão de obra tão preciosa que é a nossa, que mensalmente ela remete para todos os estados do Brasil mão de obra guadalupense. Em relação à nossa saúde, isso está na casa dos guadalupenses. A dificuldade que você tem para ter um atendimento de um médico especialista é uma luta muito grande. É uma espera. É uma espera em que, se o paciente não tiver em boas condições, ele morre e não vai ser atendido. Não é levado para Teresina ou Floriano. Assim, casos, nós podemos citar vários que já foram ocorridos aqui dentro de Guadalupe. Por que não reaparelhar o nosso hospital guadalupense? Por que não trazer especialista para o nosso hospital? Trazia o ginecologista, o ortopedista, o geriatra. Esses profissionais hoje são de extrema importância para uma população. A diabetes, a hipertensão, tanto, são doenças crônicas hoje que a população, não 50%, mas 55% ou 40%, varia. Mas hoje já é uma realidade, não só em Guadalupe, mas no Piauí e Brasil. Falando-se em oportunidade, eu lembro que há 4 anos atrás foi citada a reativação do projeto da fábrica de cajuína lá na Cruzeta. Se passaram 4 anos e até hoje a fábrica encontra-se fechada. Então, cadê a criação de oportunidades que nós, vereadores, aqui tanto solicitamos? Doamos até terreno a empresas, a empresa que veio de fora, prometendo mundo e fundo, e que hoje vem se arrastando na dificuldade de implantação e funcionamento de suas atividades aqui dentro de Guadalupe. Cadê a oportunidade, guadalupense? E nós, vereadores, na boa intenção, doamos um terreno. Andando no interior, as estradas realmente estão numa situação caótica, uma poaca sem fim, do qual é obrigado a empresários aqui dentro de Guadalupe tomar iniciativa, porque o poder público ele não toma. Você vê o dono da fazenda Bora está colocando pissarra na estrada. Está colocando pissarra porque ele não tem nenhuma iniciativa. E assim são outros também empresários que também têm que ter iniciativa de ajeitar a estrada, porque o poder público também não tem essa iniciativa. Estamos hoje a menos de 20 dias do aniversário da cidade. E até o momento eu não vi nenhuma divulgação de alguma atividade em relação à comemoração. Será que nós vamos ter que aguardar 3 dias para a gente saber que banda que vai ter, qual é a comemoração que vai ter? Olha, Guadalupe, nesses 2 anos, tem perdido as suas festas culturais. Não está tendo incentivo cultural e lazer para a nossa população. Está sendo escasso. Como é que o guadalupense, filho daqui, vai poder programar uma visita ao nosso município? Como é que ele vai trazer a sua família, se planejar para passar um Réveillon, ou um Carnaval, ou o aniversário da cidade, e não tiver, pelo menos, um cronograma de atividades comemorativas aqui em Guadalupe? Ele vai ficar, eu vou levar minha família para lá, mas vai ter algum movimento? Que momento de lazer esse guadalupense poderá garantir à sua família? A participar de datas comemorativas da cidade onde ele foi criado. De mostrar aos seus filhos como sua cidade é realmente animada. Outra, a Praça do Coqueiro. Até hoje, não tivemos nenhuma iniciativa na Praça do Coqueiro, para sua construção. Os moradores até fazem cobrança. Cadê a Praça do Coqueiro, que foi promessa em cima de palanques? E lá eles não esqueceram, não. Eles estão aguardando para fazer a mesma pergunta pessoalmente. Então, aqui fica a minha manifestação para que o poder municipal guadalupense, executivo, crie oportunidades, que tire das gavetas os projetos aprovados aqui na Câmara Municipal. Não só os meus, como Conselho da Juventude, que tem um leque de oportunidade para desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o jovem guadalupense, para assistência aos epiléticos, onde encontra-se medicamentos de difícil acesso para a população de baixa renda, a distribuição de internet gratuita para o município, que já é uma realidade em outros municípios do nosso Brasil. E nós temos condição de implantar aqui em Guadalupe. Só basta querer, porque o projeto já foi aprovado. E vários outros projetos elaborados, aprovados, encaminhados ao prefeito municipal, que até hoje não tivemos nenhuma iniciativa para que sejam executados. Então, presidente, aqui encerro minhas palavras, desejando à população de Guadalupe uma ótima noite e desejando também dias melhores para o nosso município, porque com muita luta nós conseguiremos chegar lá. Obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Pierre.
Cumprimento em nome de Deus os amigos vereadores, cumprimento também os estudantes, donas de casas, irrigantes, trabalhadores rurais, meu amigo Vitor e a Tereza nos Ananás, comerciantes, padre e pastores, conselheiros tutelares, professores e vigilantes. Ouvi atentamente o pronunciamento dos pares. Fiquei muito feliz porque eles falaram só a verdade, a nata da verdade. Mas respeito aqui as ausências de suas excelências, vereador de Carleton, vereador Edivan Miranda, vereador Amadeu Júnior, ao tempo em que elogiou as presenças de vossas excelências, presidente Lúcia, vereadora Surama, vereador Jesse James e vereador João Ricardo. Pois bem, com relação ao não cumprimento da nossa Constituição Federal, o nosso gestor, ele deslizou, escorregou muito na casca da banana. Quando a vereadora Surama diz que é uma obrigação do prefeito pagar, ela está mais do que certa. Muitas pessoas dizem, o prefeito está pagando em dias. Claro, onde existe despesa, tem que existir receita. Onde tem o passivo, tem que ter o ativo. Onde tem o débito, tem que ter o crédito. Então, é uma obrigação moral e jurídica e constitucional. A partir, vereadora Surama, de 4 de maio do ano 2000, foi-se criada a Lei de Responsabilidade Fiscal. Antes, não configurava-se crime. Os gestores e administradores só pagavam na hora que eles queriam. Às vezes, nem pagavam. Quando eram intrigados e oposicionistas, eles birravam e não pagavam. Hoje é obrigado, não pode mais massacrar. E fico muito feliz porque aproxima-se o novo período eleitoral, novo pleito eleitoral, e o povo vai sim, Surama, saber escolher as pessoas que respeitam as leis. Porque se votar errado, vai puxar uma cascavel para dentro de sua casa. Se votar só em político que gasta muito, com propaganda, se escondendo por trás das carapaças, das peles de ovelhas, cuidado, porque vão se enganar, vão levar mais uma vez cascavel para morder seus filhos. Caso saibam votar, vão sim levar gente boa, levar ovelha mansa e cordeira para tratar bem dos seus filhos e de vocês. Quando os nobres colegas se referiram à falta de remédios, é verdade. O hospital que já foi apelidado de matadouro, de cemitério, ele falta remédios, porque nós, vereadores, somos constantemente procurados para socorrer, em períodos legais, estas pessoas calejadas, que não têm condições de comprar remédios para vocês e para os filhos. É pura verdade, desde o soro ao esparadrapo. Então isto é uma falta de vergonha. Por quê? Porque enquanto existem muitos nas praias, vagabundando, arrotando pó de maçã e pó de queijo, tem muitos querendo comprar a grade da cama, querendo comprar a peça da televisão, a peça de sua bicicleta para irem para a roça ou consertar seu ventilador. Então fica aqui o meu repúdio a estas pessoas e peço que todos nós demos mais atenção à lei eleitoral que vai reger esta nova eleição. A lei 9.504, de 30 de setembro de 97, porque ela é dura, Euclides. E o promotor eleitoral está aí, um eterno vigilante neste pleito eleitoral. Vamos obedecer também às instâncias e tribunais superiores. O eleitor também poderá ser apenado, tenha cuidado. Por isso, tem que aprender a votar. Votar certo. Votar correto é o único caminho certo para eliminar a corrupção. A corrupção, todos sabemos que é uma prática nociva às pessoas, porque a corrupção eu considero como uma praga, um cupim, que assola, destrói a democracia e acaba com a cidadania. Então, vamos escolher candidatos bons, que ajudam a população todo o tempo, e não só perto da eleição. Com relação às casas de palha, hoje no Bela Vista, eu estive lá à tardinha, e uma senhora procurou o Pierre para se lamentar, porque a casa do filho incendiou, queimou tudo, senhora Raimunda. E aqui eu quero dividir com ela este sofrimento, porque é projeto do Pierre desde 2005. Não é para existir mais casas de palhas na nossa cidade. É uma vergonha. Não se pode mais admitir esta atitude irresponsável, porque é dinheiro nosso, dinheiro do nosso bolso, 2% do nosso FGTS. Não é dinheiro de prefeitura, não é dinheiro do governo. E quero aqui me despedir também mencionando o plano de saúde, o plano de cargos e salários, que não foram executados e nem respeitados. O aumento dos servidores, que nunca aconteceu. Por que dinheiro só para os ricos, só para aqueles que ocupam cargos de relevo, cargos altos, importantes, e o pegador de lixo, o jardineiro, o administrador, não foi beneficiado? Então, quero me despedir dizendo que o povo chora, o povo geme quando o gestor não se comporta direito. Está na Bíblia. Está registrado na Bíblia em Romanos, de 8 a 13, fala sobre isto. O povo chora e o povo geme quando o administrador não governa direito. E o povo se alegra quando o gestor é justo. Despeço-me com o ofício do nosso Júlio César. É alegria para nós. Termino meu pequeno discurso com o nosso ofício do nosso Júlio César, que conseguiu com o governador, pelo menos, inserir no contexto, fazendo elaboração de projetos para se instalar em Guadalupe as 4 escolas agrotécnicas. Estamos aí aguardando e meu muito obrigado.
Senhoras e senhores, não havendo mais nenhum vereador a usar da palavra, deste momento farei as considerações dessa sessão. Em nome da Câmara Municipal de Guadalupe, eu transmito os pesares, em nome da Câmara Municipal de Guadalupe, aos familiares da nossa querida e saudosa Dona Maria Pereira. Querida e saudosa, sim, porque tive a oportunidade de conhecer Dona Maria há 27 anos, quando cheguei a esta cidade. Era todos os dias pela manhã, nós ainda não tínhamos casa em Guadalupe, eu e meu esposo, e a gente ia tomar café lá no restaurante de Dona Maria, antigo Las Vegas. Então, eu tenho assim, tinha um profundo respeito, admiração pela pessoa que foi Dona Maria, juntamente com seu esposo, seu Antônio, que tiveram 16 filhos, criaram com dignidade. E aqui a gente transmite nosso carinho, nosso respeito, o nosso pesar aos seus filhos, em especial ao senhor Enzerral, ao senhor Jesualdo, ao senhor Marlon e à nossa amiga Meirinha. Que Deus vos proteja, que Deus lhe dê o conforto dessa perda tão grande. Senhoras e senhores, também ouvindo pronunciamento de vereadores nesta casa, hoje, nessa sessão, não poderia ficar calada, não poderia aceitar, não posso aceitar, nem eu, nem um vereador, nenhum guadalupense, quando nós sabemos como está a saúde de Guadalupe. Se está boa, o que é que está acontecendo? Se já foi pronunciamento nosso nessa casa fazermos este questionamento. A saúde de Guadalupe hoje conta com 12 médicos, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, fonoaudiólogos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todo um quadro de profissional com pessoas capacitadas, com pessoas com condição de desenvolver uma excelente saúde do município de Guadalupe. Mas nós temos a tristeza de ouvir um relato que foi feito neste momento pela senhora vereadora Surama, quando da perda de um filho, quando da tristeza de uma mãe guadalupense em pleno século XXI, ainda passar por esse constrangimento, ainda passar pela essa falta de humanidade. Digo sim, falta de humanidade, porque nós não podemos aceitar que o município de Guadalupe, com a estrutura que tem o município de Guadalupe, com o hospital que há 27 anos, quando cheguei a esse município, pude presenciar o quanto esse hospital favorecia, beneficiava o povo de Guadalupe. Todos os tipos de cirurgia eram feitos dentro desse hospital, com poucos médicos naquela época. E hoje nós temos 12 médicos trabalhando. Médicos que estão ganhando R$ 1.500 por plantão, mais um incentivo que vem do governo do estado. Não estou aqui dizendo que o médico está ganhando muito bem, mas ele poderia ganhar até muito mais. Mas fico indignada quando eu vejo que o Hospital Municipal de Guadalupe, que hoje é um hospital municipalizado, a responsabilidade do atendimento é do município de Guadalupe, através da Secretaria Municipal de Saúde. E a gente não vê a eficiência de um trabalho na saúde em Guadalupe. A gente presenciar e saber que uma mãe perdeu um filho por falta de assistência médica é doloroso, é triste. É triste se dizer aqui numa tribuna da Câmara Municipal de Guadalupe, fazer denúncias, pedir, reclamar, quando não existe medicamento nos postos de saúde. Qual o motivo, senhores gestores? O povo é quem está aqui, através dos vereadores que representam o povo de Guadalupe, pedindo uma resposta. Nós, vereadores de Guadalupe, estamos aqui representando o povo de Guadalupe. E temos o conhecimento, sim, que nos postos de saúde não existe medicamento, nem sequer os mais básicos, que fazem parte da farmácia básica, que é dinheiro, recurso do Ministério da Saúde. Que o remédio para o hipertenso, o remédio para o diabético, nem esse sequer os postos de saúde de Guadalupe estão fornecendo. Nós não podemos, e pedimos sim ao secretário de saúde que dê uma resposta ao povo de Guadalupe. Que venha a esta casa, se preciso for. Os microfones desta casa estarão abertos, estarão aqui disponíveis ao gestor da saúde, aos gestores de qualquer área que queira vir aqui justificar ao povo de Guadalupe por tamanha falta de compromisso com o povo de Guadalupe. Nós queremos saber, sim, onde estão sendo aplicados os recursos, porque é um dever nosso, dos vereadores desta casa. Será que é falta de licitação? Porque esta é uma das justificativas dos gestores deste município dizer que não vai fazer determinada ação por falta de licitação. Mas não é não, senhoras e senhores. A licitação de medicamento para o ano de 2012 já foi concluída desde o início do ano de 2012. Não falta licitação e não falta recurso. Temos esta certeza, temos estes comprovantes dentro do município de Guadalupe. O município de Guadalupe tem condição, sim, porque ele tem condição de pagar todos os profissionais que estão aqui trabalhando. Há médicos plantonistas, há médicos que vêm a este município trabalhar um dia por semana e ganha R$ 9.800. Tem condição, sim, de manter uma saúde digna, justa, humanitária para o povo de Guadalupe. Nós não podemos calarmos hipótese alguma. Estaremos aqui alertas. Estaremos aqui, continuamos representando o povo de Guadalupe até o dia 31 de dezembro. Senhoras e senhores, é com essas palavras e parabenizamos neste momento, em nome da Câmara Municipal de Guadalupe, o senhor vereador Amadeu Júnior, pelo seu aniversário que foi transcorrido no dia 9 de agosto, e o senhor vereador José Mota, que também teve o seu aniversário no dia 10 de agosto. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção, boa noite e até a próxima sessão.